Esse podcast é produzido por Abrace.digital. Pessoas lindas, esse aqui é o nosso quadro quinzenal Dois Dedos de Prosa, que eu sempre chamo gente incrível para conversar comigo. E hoje não poderia ser diferente, porque eu vou bater um papo com esse cara que eu admiro há tantas gerações dentro da minha própria família. Chapes e Melo, prazer de estar aqui com você conversando de novo, meu querido. Seja muito bem-vindo.
Prazer, Tiagão, chegar aqui de novo para falar com vocês, trocar essa ideia sobre o mundo Bita. Falar um pouquinho de mim, enfim, conversar, bater esse papo.
Vamos lá, esse papo promete. Inclusive, já vou pedir para você se apresentar em mais detalhes, caso as pessoas não saibam quem é você, mas basicamente é a voz, o rosto não, mas a voz por trás do Mundo Bita. Aquele momento gostosinho que a gente reconhece aquela voz e fala assim, essa voz não me é estranha. Então acho que você deve, então, inclusive, receber muito desse tipo de feedback. Olha essa voz aqui, papai, quem é ele, né?
Recebo demais. Eu ao contrário acontece também, viu? Às vezes os pais, mães e pais, enfim, no geral, chegam pra criança e antes de ouvirem minha voz, elas já falam, filho ou filha, esse daqui é o Bita. Aí a criança olha assim, diz, esse não é o Bita, não. Você tá errada. Enfim, só depois que eu falo que as crianças têm um pouco de ligação, enfim, interpretam como uma voz. Entendi agora e tal. Mas é isso. Basicamente eu faço as músicas do Bita, componho e canto também, né? Uhum. Estamos nessa de fazer essas musiquinhas aí a 10 anos já.
Pois é, tá vendo? Só 10 anos, cara. E eu fico pensando assim, quando eu não falei à toa, né? Que você atravessa aí as gerações dos meus filhos. Porque é incrível como que... O meu filho mais velho tem 10 anos. Então ele pegou o Mundo Bita, o Gael pegou, a Maia pegou. A Maia ainda tá muito nesse mundo, nesse universo, né? Brincando e cantando. E agora a Cora, que tem um ano, também começa a curtir e cantar e tenta balbuciar algumas coisas. E é muito bonito ver isso, porque como eu vejo isso muito dentro de casa, eu vejo como que os meninos, até os mais velhos, o Dante, por exemplo, ele ainda canta, porque ele não, sabe, não é aquela coisa que é coisa boba de bebê, sabe? Eles não têm essa interpretação, pelo menos para os meus filhos. Eu acho que tem muito do seu trabalho também, de pensar numa coisa que não seja tão nichada para bebês pequenos, né? Então, assim, é uma música que todo mundo vai cantar, e eu acho isso sensacional. Então, conta um pouquinho pra gente desse processo, como é que, já que são 10 anos, né? Como é que você pensou criar tudo isso lá atrás, e como que você tem visto isso ao longo dos anos também?
Bom, Tiago, eu acho que essa coisa da criança gostar, e os pais também gostarem, não necessariamente ser um conteúdo totalmente voltado ali pra linguagem que se tem, né, estabelecida dos bebês, que eu acho que isso aí é muito aberto também, então não dá nem para definir assim, qual é a linguagem certa para falar, porque a gente tem uma linguagem que foi estabelecida pelos desenhos, pelos musicais, enfim, Disney e tudo mais, e talvez outras linguagens não tenham sido exploradas porque estava tudo muito engessado. Eu acho que quando a gente criou o Mundo Bita, que eu propus fazer as músicas, um elemento que auxiliou a gente nesse processo foi o não saber fazer. Então, acho que é até meio parecido com o processo criativo da própria criança. Então, ela vai livre ali, ela vai criando, né? Ela pode desenhar uma nuvem cor-de-rosa, um céu amarelo, enfim, vai experimentando, vai olhando esteticamente como estão saindo as coisas que ela está criando. Eu acho que o processo do Mundo Bita passa muito por isso, sabe? Do fazer sem necessariamente estudar um mercado infantil ou estudar uma forma de criar, uma fórmula, né, já estabelecida. Acho que a gente nasce muito em virtude, éramos pais recentes na época. Hoje minha filha está com 12 anos, a Bebel, que o Bita nasceu no quarto dela, para ilustrar o quarto dela, o primeiro desenho do Bita. E quando a gente começa a criar as músicas, elas têm muito essa característica de eu vou fazer para Bebel, ou, né, eu vou fazer para a criança que está próxima ali, mas sem estar muito engessada ou dentro de uma caixa. Então a gente sai criando como se a gente estivesse criando para a gente mesmo, para nossas famílias, né? E eu acho que esse elemento acaba que é o elemento que faz com que os pais se liguem tanto, nas famílias como um todo, tanto os pais quanto as crianças, se liguem tanto às músicas, né? Fiquem tantos momentos afetivos juntos, cantando juntos. Então não é aquele conteúdo que afasta os pais de ouvir, de estar junto, de estar acompanhando. Na verdade, eles gostam de ouvir juntos, de curtir essa experiência juntos. E tem pais que dizem até que depois que o filho deixou de curtir, ele ainda não conseguiu sair do Bita e fica escutando escondido. Então, é isso. Acho que essa coisa do criar livre, do criar como a criança cria também, sem menosprezar a capacidade de intuição delas, né, de pensamento, de raciocínio delas, acho que foi um fator muito determinante para o Bita ser o que ele é hoje, né, de ter esse alcance grande, de ter esse reconhecimento, enfim, das famílias se unirem à nossa causa e a nossos produtos.
Cara, que legal isso, porque eu acho que, ainda mais hoje em dia, né, talvez há 10 anos atrás não fosse tanto assim, mas hoje em dia eu recebo muitas mensagens de pessoas que querem começar, por exemplo, a criar conteúdo sobre infância, né, nem conteúdo musical ou artístico, mas talvez você receba esse tipo de mensagem também. E a impressão que eu tenho é que as pessoas hoje em dia elas estão muito preocupadas no resultado final e no sucesso final. Aí eu preciso fazer isso seguindo essa estratégia, seguindo esse manualzinho aqui, essas orientações, porque aí sim eu vou conseguir hitar, eu vou viralizar, sei lá, você que está no ramo da música, não, porque essa música aqui ela pode acabar entrando dentro de uma trend, de um TikTok e tudo mais, porque às vezes umas músicas infantis acabam entrando nessas trends, né? E, sim. Cara, eu acho que se perde tanto da essência do criar quando a gente já está focando nesse lugar. E é tão bonito ver que você realmente pensou nisso lá atrás como uma forma de emular e de viver também como a criança cria. E para mim acho que isso é fundamental. Eu acho que isso está realmente, isso pulsa, sabe, nas músicas, nos desenhos do Mundo Bita. Porque dá para ver que não é só algo feito ali pasteurizado, né? Aquela coisa que é feita e que você percebe camadas e que tem partes de uma música que vão conversar com a gente de uma forma que conversam diferente com os nossos filhos, não à toa que esse pai que te falou que continua ouvindo, mas eu acho que tem muito disso. Eu lembro que a primeira, acho que foi a primeira música que vocês falaram sobre diversidade, incluindo novos personagens dentro da música, eu não vou lembrar o nome porque a memória não é o meu forte, mas você pode falar qual que é o nome da música mesmo?
A minha memória também é péssima, viu? são mais de 100 músicas hoje, então não no meio da rua às vezes as pessoas pedem, liga o celular assim, canta aqui pro meu filho aquela, eu
não, você não é uma jukebox, né?
Não. Mas eu sei qual música. A diferença que nos une. Eu acho que você está falando dessa.
Isso, que essa
é
daí.
A primeira música que a gente lançou que teve um contato mais próximo com esse tipo de público, que não é um público que nem eu, nem o João, nem meus outros sócios aqui temos experiência com essa vivência, né, com esse tipo de relação no dia a dia. Então a gente buscou o pessoal da ACD para auxiliar a gente a como escrever, a como falar, a como se comunicar com esse público de crianças com deficiência. E foi incrível o resultado, porque muitas pessoas que têm essa vivência no dia a dia se identificaram de cara, assim, e tá, até hoje tem essa música como um símbolo ali das suas famílias, e choram no show e dizem quanto foi importante para o crescimento. O Bita tem uma relação muito forte, não só nessa música, mas com todo o conteúdo, com crianças autistas, com né, as crianças com deficiência. A gente vive recebendo lindas mensagens de mães e pais, de poxa, o Bita ajudou meu filho a fazer determinada tarefa que ele não fazia, ou a falar tal coisa, ou a destravar tal coisa. A gente fica assim maravilhado, assim, é uma corrente de boas energias muito forte. Você falou aí, não, que o pessoal já cria pensando, né, no lucro, ou em irritar, ou em ser fazer views ali em determinada rede e tal. Não julgando, porque a gente também nasceu querendo ser um negócio, claro, claro não claro. Tem como sair disso, mas é isso, acho que a gente conseguiu entender que bons sentimentos, né, falar de coisas legais é economicamente muito viável, então acho que essa preocupação é besteira, assim, é quando você quer criar de fato um conteúdo que se conecte com as famílias, sabe? Elas vão apoiar, assim, de todo jeito, quando seu conteúdo for legal.
Vão sim. Eu vejo, é isso, né? Tipo, essa primeira música, quando vocês lançaram, eu lembro que a primeira vez que eu assisti com o Dante, com o Gael, e eu chorava vendo aquela música, assim, de tão bonita que ela era. E os meninos, assim, super curtindo a música e vendo o que estava acontecendo, mas ok, sabe? Então, assim, são camadas muito diferentes. E depois eu comecei a perceber, quer dizer, a gente não tem dentro de casa, né, nenhuma criança com deficiência, ou com nenhum diagnóstico até então, mas a gente tem contato através da escola, né? Os amigos de turma, grandes amigos dos nossos filhos de turma são crianças com deficiência, crianças autistas, e eu posso acompanhar dentro de sala de aula às vezes que tocaram também músicas, não só essa música específica, né? Porque as crianças autistas, crianças com deficiência, não vou ouvir só essa música, vou ouvir todas elas.
Claro.
E como qualquer criança, né? E eu acho que é tão bonito ver o potencial que tem, né? De uma música rica, que às vezes elas nem tocam com a imagem, mas você só com a música você já consegue trabalhar um monte de coisa. Então, que coisa bonita de ver esse trabalho. Eu sempre vou ser fã de carteirinha, porque eu assim, você que nem esse pai que te falou isso, que vai continuar ouvindo, mas não vou ouvir escondido, não. Vou ouvir com, né, vou ter orgulho de fazer isso, porque não é coisa, qualquer coisa. É mundo bita, cara. Tem que ter respeito.
É muito legal essa relação. Inclusive, essas famílias e tal, as que acompanham, que convivem, né, no dia a dia com essas crianças, elas pedem muito que esses personagens também apareçam em outros produtos, em outros clipes, e a gente tem inserido cada vez mais eles no universo Mundo Bita como um todo, sabe? Nas peças de teatro, nos videoclipes, agora na série também animada, enfim. A gente tem feito com que eles cada vez mais se tornem crianças do dia a dia normal do Mundo Bita em si.
Pois você falou do teatro, e esse realmente é uma coisa que eu ainda não vivi, e que eu quero ainda viver com os meus filhos. Acho que eles vão, eu imagino que você deve perceber isso, as crianças piram. Eu fico imaginando a Mai e a Cora, que são as menorzinhas, que elas ainda, né, não têm a noção de que é alguém que está vestindo aquela roupa e tudo mais. Eu acho que vai ser um surto. Vou esperar chegar no Rio um dia.
Pô, Tiagão, tá convidadíssimo. Quando tiver peça aí, sempre tá tendo. A gente tem uma base, uma das bases do nosso show, que é fixa no Rio. Então, assim que tiver alguma notícia de show por aí, eu já te mando o convite. Vocês estão todos
excelente.
Convidados.
Fico agradecido. não chamei você aqui para cavar esse convite, não, tá? Que fique claro aí, pessoal que tá ouvindo a gente, tá? Não estou aqui agindo em causa própria, não, gente. É porque eu realmente sou fã. Mas uma coisa que eu queria também falar, acho que eu acho que poucas pessoas percebem isso, mas eu acho que muito da sua paternidade também está mergulhada dentro do seu processo de criação do Mundo Bita, né? Você mesmo falou, nasceu no quarto da sua filha, que na época tinha 2 anos, hoje ela tem 12, o Bita tá fazendo 10 anos. Imagino que vocês também, depois vou querer saber de vocês, se estão fazendo alguma coisa especial para comemorar, imagino que sim, esses 10 anos. Mas eu fico pensando o quanto que você também não se transformou, tanto quanto a gente se transforma, né? O meu filho tem 10 anos mais velho, eu me transformei pra caramba através da paternidade, e não deixa de ser um filho também pra você, o Mundo Bita. Então, como é que foi essa relação entre se transformar, mudar a forma de enxergar algumas coisas e perceber outras coisas, enquanto você também era pai, né? Então, assim, como é que foi esse processo pra você?
Como você falou, o meu processo de paternidade, ele é simbiótico aí com, sei nem se existe essa palavra, mas ele entra em simbiose com o meu processo de criação, porque o Bita nasceu lá no quarto da Bebel, as primeiras músicas meio que foram feitas pensando, por mais que seja Bita e os Animais, ou Circo Mágico do Bita, que foram os primeiros que a gente lançou, mas assim, todas nasceram, obviamente, ali imerso ali numa atmosfera totalmente, né, recente de pai, que estava ali marinheiro de primeira viagem, com todos os medos, com todos os desafios. Então, tudo isso era muito presente no momento das primeiras criações. E não foi diferente ao longo da evolução do Bita e de todo esse tempo, viver as fases da paternidade, né, desde o bebezinho e tal. E isso acaba que evoluiu junto com a criação do Mundo Bita, sabe? Acho que o Mundo Bita foi se tornando mais maduro, mais seguro de abordar determinados temas. Eu fui evoluindo como pai e como criador também. Então, uhum, acho que tá muito misturado. Ao mesmo tempo que o Bita... Uma vez perguntaram para mim, deve ser muito, muito bom ser filha do Bita, porque você tem o Bita todo dia em casa para cantar para você, não sei o quê. E nesse dia ela ficou meio que pensando assim, se era isso tudo mesmo, porque ao mesmo tempo que o Bita é uma criação excelente, tem as músicas, tem as animações, tem tudo, era o que tirava o pai dela de casa para trabalhar.
Isso é verdade.
Então, assim, tinha uma relação meio de amor e ódio. Não amor e ódio, mas amor e... Ah, beleza.
Uma certa ambivalência, né? Que é bom, isso, mas também dá uma saudadezinha, né?
Isso, exato. Mas... que isso foi diminuindo conforme ela foi crescendo, porque ela foi cada vez mais participando do processo também, sabe? Ah. Então, de vir até aqui no Mr. Plot, de conhecer os animadores, de conhecer o processo musical no estúdio. Ela hoje gosta muito de cantar, a gente vive cantando junto, mas eu vivo insistindo para ela pra gente fazer um vídeo, mas ela morre de vergonha, então deixa quieto.
Algum dia vem aí, algum dia vem,
vem
aí.
Vem, essa, não dá para forçar. Essas coisas não dá para forçar. Eu fui uma criança que era muito envergonhada, ainda sou, mas sofri com isso também na infância e eu tinha os meus familiares que me forçavam a cantar para eles, fazia aquela plateia assim, tinha uma esperar a hora do show, que eu era conhecido como Léo na época, não era Chaps ainda, mas que o Léo vai cantar e tudo e tal, e ficava sempre muito apreensivo e agoniado, sabe? Então eu sei como é que é isso que ela tá passando, e de forma nenhuma eu quero fazer uma forçada de barra para ela cantar junto comigo, mas todo mundo pede muito, poxa, bota a Bebel para cantar também, ela canta tão bem dos amigos e tudo, que um dia ela se liberta.
Um dia vai chegar.
A gente tá,
vocês já tiveram tanta gente incrível cantando com vocês, Milton Nascimento, mas não, tá todo mundo esperando ali a Bebel, o dia que a Bebel vai aparecer. Inclusive, tem alguma das personagens, o traço, o desenho, as características, tem alguma lembrança ou inspiração da sua filha ou não? Porque eu sempre penso isso, porque se eu fosse fazer alguma coisa e que tivesse que basear alguns meus filhos, eu teria que começar com quatro logo personagens de cara. Mas você, como tem uma...
Eu tenho duas.
Você tem duas?
Tenho duas. Tem a Bebel, que tem 12 anos, e tem a Martina, que tem 9.
Ah, tá.
Isso que você falou é um pouco de... Já foi mais, mas é um pouco de motivo de ciúminhos e briga entre elas. Por quê? A Tina, como veio depois... Tem uma personagem chamada Tina, dentro do Mundo Bita. Uhum. A Bebel, ela ficou com aquela coisa da criação do universo, entendeu? O Bita nasceu no quarto dela, não tem uma Bebel no Mundo Bita. E a Tina, mais novinha, pra tirar onda, ela disse, não, mas tem uma Tina e não tem uma Bebel. Entendeu? Aí a Bebel diz, não, mas o mundo inteiro, o Bita foi pra mim.
É incrível, né? Os filhos arranjam um motivo pra implicar um com o outro. Muito bom, muito
aí
bom.
Ficam nessa. Mas a Bebel, ela diz, mas a Lila foi criada pensando em mim e tal, não sei o que. Ela sempre diz isso. Uhum. Mas enfim. Não, a grande verdade é que eu digo a elas sempre é que todos os personagens, mesmo a Tina, ela tem o nome da Tina como uma das características, mas várias características de muitas crianças que a gente conhece ao longo dessa jornada, tanto as crianças que são próximas da gente, as filhas, né, dos meus sócios, das pessoas que trabalham aqui no Mundo Bita, dos amigos, como as crianças das famílias que acompanham, porque a gente recebe muito vídeo, muita coisa, muita, né, as famílias gostam de apresentar as crianças pra gente e mostrar elas vêm, né, enquanto acompanham o conteúdo do Mundo Bita. Então sempre a gente vai pescando uma característica aqui, outra ali, e colocando nos personagens.
Cara, muito incrível isso. Queria aproveitar também e ouvir de você como que é esse processo de criação para crianças mesmo, no dia a dia de vocês. Que tipo de cuidados, porque a gente sabe que tem que ter um monte de cuidado, né? Não é fazer de qualquer jeito também, não é só seguir livremente a criação, tem que ter alguns cuidados mesmo, até em respeito à infância. E eu queria pontuar o como que é notável, assim, a alegria que você tem de falar, não só pelo Mundo Bita, que é o seu maior projeto, mas justamente por ser um fato de que é um projeto feito para crianças, né? Eu acho que a gente acaba trabalhando com muito prazer quando a gente está construindo alguma coisa para as crianças. Eu sinto isso um pouco. Eu tenho um podcast infantil chamado Coisa de Criança. Ele é claro que, né, não é nem perto um Mundo Bita. Mas é um podcast bem querido pelas crianças que ouvem, sabe?
Sim.
E sou eu que gravo, eu sou uma das vozes. Um amigo nosso é uma terceira voz, a minha esposa é uma das vozes. E por mais que às vezes a gente tenha que gravar de noite depois que as crianças dormiram, a gente grava com alegria, com prazer, porque a gente sabe que as crianças vão ouvir aquilo repetidamente e vão querer pedir para seus pais mandarem áudios no direct do Instagram para a gente, fazendo suas perguntas, porque a gente meio que responde perguntas no podcast. Então, como é que é essa coisa de criar para criança e como é que é esse processo para você aí?
É maravilhoso, como você falou, é um prazer, é uma leveza, sabe? É uma coisa muito tranquila, assim, de a gente... Claro que tem a pressão do fazer no dia a dia, né? Fazer animação, principalmente, é uma coisa que
verdade.
Demanda tempo, demanda muito trabalho, mão de obra, muitas pessoas trabalhando. Então tem esse estresse do dia a dia. Mas a criação dos conceitos, dos roteiros, das músicas, são todos tão prazerosos, sabe? A gente... principalmente nós, né, sendo pais e mães e tudo, o pessoal que participa, então dá tanta impressão de que você está fazendo ali uma coisa para o seu próprio filho, sabe, fazendo um presentinho, embrulhando numa caixinha. Então a gente cria com tanto cuidado. Os critérios que a gente usa normalmente são os critérios que a gente usa com os nossos próprios filhos, então os critérios de educação nossos mesmo. Todo mundo pergunta assim: ah, vocês têm psicólogos, pedagogos, enfim, pessoal que auxilia vocês na criação dos temas, na criação das histórias? E não, é tudo muito da gente mesmo. A gente começa a pensar essas histórias um ano antes do que elas começam a ser criadas de fato, né, que elas começam a ser executadas. Então a gente tem um tempo de maturação bem, bem bacana, assim, dá pra conversar e reconversar sobre os temas, sabe? Quando a gente acha que precisa de, né, como eu falei, do pessoal da ACD que auxiliou a gente na Diferença que Nos Une, o Lázaro Ramos que auxiliou a gente a criar o livro da história do Dan. Então quando a gente vê que é um assunto que a gente não domina ou não tem propriedade para falar, a gente sempre convida um parceiro que a gente acha que tem muita afinidade com o que a gente fala, sabe, com o que a gente diz. E esse feedback das famílias que auxilia muito a gente, sabe? Eu acho que quando a gente... Hoje em dia a gente tem um status de relacionamento com as famílias que acompanham o Mundo Bita, que é não só de acompanhamento, mas também de auxílio no criar, sabe? Então, elas trocam muito experiências com a gente, sabe? Então a gente costuma dizer que esse conteúdo é criado a muitas mãos, a muitos olhos, sabe? Então vem dicas pra gente do pessoal da internet, vem dicas pra gente na rede social, vem dicas pra gente nos eventos ao vivo, sabe? O pessoal procura a gente: ah, meu filho tá passando por isso, por que vocês não falam daquilo, por que vocês não abordam determinado tema? E a gente vai procurar, vai pesquisar, vai conversar com as famílias, sabe, como é que elas fazem, como é que elas agem. Então é tudo muito no campo dessa pesquisa particular mesmo da gente, e o conteúdo vai ficando com essa carinha de fresco, né, de coisa nova, de coisa que não tinha sido pensada, não estava ali num livro, que, né, como eu falei no começo, de coisa que tem um frescor. Então todo clipe que sai do Mundo Bita, a gente tem esse retorno muito positivo nesse sentido de, nossa, vocês são incríveis porque vocês falam de temas que a gente não imaginava que nem pudessem ser falados às vezes para criançada, ou não imaginava que seria falado dessa maneira para criançada, sabe? E esse feedback do público vem também uma forma muito grande de carinho, de elogio, de gratidão, muita gratidão na rede. Então, às vezes chega até alguém triste aqui, um funcionário que está com algum problema, com alguma coisa, né? E, enfim, ou a gente mesmo. E eu sempre costumo dizer, velho, vamos dar uma lidinha lá na rede social, porque a rede social tem tanto essa coisa da raiva, do ódio, né, normalmente, mas a rede social do Mundo Beat é muito amor, você entra lá e sai carregado de energia positiva. Então é quando eu acho que a gente tem uma realização, assim, né, desse retorno de como é importante o que a gente faz, porque muitas vezes no criar, no fazer, parece bobo, parece... como é para criança, tem essa coisa de, parece infantil demais, parece que não tem essa importância, mas é uma gotinha assim que mexe com um oceano inteiro, sabe? Quando a gente vê o retorno das famílias. Então a gente fica muito, muito feliz com essa coisa do criar no dia a dia. É um combustível que a gente tem, esse retorno do público com a nossa criação. E é isso, a gente vai se alimentando disso e fazendo mais, sabe? Eu sempre fico com certo receio, vai acabar os assuntos que tem para falar, mas, não, mas até hoje não está nem perto da gente esgotar, e a gente tem muitas ideias também. O pessoal sempre pergunta muito, vocês vão fazer outro desenho animado, assim, fora o Bita, sabe? Criar uma outra propriedade e tal. Por enquanto, o universo do Bita tem tanto que se explorar ainda, que a gente não consegue dar andamento em tudo, todas as ideias que a gente tem, que a gente recebe, que a gente ainda não nem pensa, nem está perto de pensar em ter um segundo produto, uma segunda propriedade intelectual, enfim. A gente quer mesmo expandir esse universo do Mundo Bita cada vez mais, para todos os lados, e, enfim, tem muitos personagens que a gente quer falar mais a fundo, criar mais histórias sobre eles, e, né, talvez um spin-off, quem sabe, aí de algum personagem, ou, enfim, a gente pensa muito nessa expansão do Mundo Bita, porque é um universo que a gente criou, que no comecinho era o circo, resumido ao circo do Bita ali, mas que ganhou um universo de fato, assim. O Bita é um viajante espacial, e hoje existe um universo, Mundo Bita, de fato, com vários mundos, com personagens diferentes. Então a gente foi expandindo, criou uma família para o Mundo Bita, família no sentido de vários personagens. E é isso, essa família acaba que traz características das famílias que acompanham a gente também. Então, sei lá, a Lila, né, é filha de uma mãe solo, enfim, cada personagem traz em si alguma característica da nossa sociedade como um todo, sabe? E isso é muito bacana, o público se identifica demais com esse universo que a gente tá criando e tá expandindo.
Poxa, cara, é incrível ouvir isso, porque eu cheguei a pensar, eu falei assim, vou perguntar para ele se tem, mas eu ficava, se tem ideia de fazer alguma coisa diferente, né, uma outra propriedade intelectual, mas eu ficava pensando exatamente isso, assim, cara, mas tem tanta coisa ali, eu acho que nem precisa, sabe? E bom que você levou, porque eu não ia fazer essa pergunta, você já lançou ela e respondeu. Porque é isso, cara, tem tanta coisa dentro do que você já tem pra aprofundar, não tô nem falando explorar, mas aprofundar, sabe? Cada personagem tem a sua própria história, né, e, enfim, e como se baseia muito na nossa vivência, né, enquanto famílias, vamos dizer assim, e famílias plurais, só aí você já tem infinidade de temas também que vocês não abordaram antes, né, e eu vejo isso também, né, que os temas, eles têm ficado, a gente tem temas que são mais, vamos dizer assim, mais leves, vamos dizer, talvez, não sei se essa é a palavra, né? E isso vinha muito nos primeiros episódios, né? Ali com os animais e tudo mais. O bom dia na fazendinha, que todo mundo... Tem gente, eu acho, que hoje fala esse negócio de bom dia, que o sol nasceu na fazendinha, e nem sabe que aquilo veio de você, né? Acho que a coisa já se perdeu de tão, de tão grande que ficou.
O bom dia, sim.
O bom dia, e eu vejo que... Hoje em dia, e também vocês equilibram isso muito bem, mas vocês também se arriscam a falar de temas que são mais, né, mais delicados, que precisam de mais atenção, de mais carinho. Então, assim, tem um mundo inteiro aí para vocês criarem conteúdo sobre, né?
Tem. A gente foi evoluindo, a gente começou com temas naturalmente muito fáceis, como você disse, eu acho que é uma palavra boa. Fáceis porque são temas de entretenimento, porque são temas de pura diversão e conhecimento, talvez alguns de conhecimento científico ali, como os animais e tudo, né? Mas não são temas que tenham, que trazem uma profundidade de filosofia, de pensamento e tudo, sabe? E com a maturidade, com o tempo foi passando. No começo eu dizia que era porque os temas foram, os fáceis foram se esgotando, agora só tem o difícil para falar. Mas isso é claro que a gente foi ganhando um corpo, uma maturidade, um entendimento sobre como se comunicar com as crianças, sabe? Uma forma de se comunicar que é bem particular do mundo Bita, e que a gente viu que eram temas que cabiam dentro do, né? São temas que têm que ser falados nas famílias, e acho que todo o tema, o principal critério do Mundo Bita é esse: todo tema que deve ser falado, que deve ser abordado, que deve, né, que tem espaço ali no universo infantil, a gente gosta de falar, sabe? A gente não fica só nos que teoricamente parecem ser mais comerciais. A gente gosta de abordar temas para criança, no geral. Então a gente foi crescendo, foi ganhando essa maturidade, foi escrevendo sobre esses temas. Mas a gente foi vendo que a gente estava falando muito sobre esses temas, sabe? Tava ficando, começando a ficar uma coisa um pouco quase que... Nunca foi pesado, mas uma coisa muito cheio de profundidade o tempo inteiro.
Acaba ficando muito denso, né?
Muito denso. Esse ano passado a gente falou, né, de temas mais pesados, né, mais profundos, vamos dizer assim, com o Bito e Sentimentos, né? A gente trouxe muita gente bacana, trouxe o Emicida, falou de vários sentimentos, né, mais complexos, como o amor, como a raiva, como, enfim. E aí no final desse ano, já no meio do ano passado, eu conversei com o pessoal e falei: poxa, eu tava com vontade de fazer uma volta ao fácil também, sabe, misturar, essa mistura é que é boa.
É o equilíbrio, né?
Isso, exatamente, esse equilíbrio é importante, inclusive. Então esse ano a gente voltou com o Bits Animais, a gente tá fazendo o Bits Animais 3, e, enfim, tá super divertido, tá? É uma coisa mais leve, mesmo mais fácil de escrever e tudo. Então é isso, ano que vem talvez a gente já puxe também um tema mais profundo, ou misture as coisas, mas acho que é isso, o Mundo Bita acabou aprendendo a falar de uma forma fácil, a sintetizar de uma forma mais tranquila, temas que têm uma profundidade maior. E isso é um dos segredos, eu acho, assim. Sempre o povo pergunta: qual é o segredo do Mundo Bita? Tem vários. Segredo não tem nenhum, na verdade, mas tem várias características do Mundo Bita que eu acho que são, assim, fatores que fazem com que a galera procure o Mundo Bita, sabe? Então, acho que esse é um deles, sabe? A gente conseguir, de certa forma, se comunicar com a criançada e com as famílias ao mesmo tempo, de temas que têm profundidade, que são importantes de serem falados, e de uma forma tão leve.
Eu fico pensando também que, assim, as pessoas querem saber, de volta naquela nossa conversa, né? Você já quer pensar no hit, quando você começa a fazer. E esse eu acho que é uma das características que fazem vocês serem bem-sucedidos. Mas eu fico pensando também que o próprio tempo é uma característica do sucesso de vocês. Vocês não começaram com um sucesso absurdo lá na no primeiro clipe que vocês lançaram. E justamente essa consistência de vocês, é um projeto que dura 10 anos. Não é todo projeto musical que dura 10 anos e que vai se expandindo para outras mídias e que continua produzindo. Então vocês, ao longo dos anos, foram, né, construindo essa relação de vínculo com as famílias. Eu sinto muito isso com a minha família e o Mundo Bita. Tem um vínculo ali. Eu sei que eu posso confiar no Mundo Bita. Eu sei que eu posso botar alguma coisa ali e que vai vir uma mensagem bacana ou que vai vir alguma coisa engraçada pra gente dar risada e divertir e cantar junto, sabe? E o fato de você querer buscar esse equilíbrio, eu acho que ele é essencial justamente no ponto de que, poxa, tá tudo lá, né? Se você quiser falar, eu acho que essa que é a beleza da coisa. Poxa, talvez o meu filho esteja passando por uma dificuldade agora de lidar com a raiva dele. Beleza. Tem um Bita lá pra isso, sabe? Uhum. Você não precisa continuar produzindo as coisas novas porque já tem muita coisa bonita já produzida, né? E eu acho que isso também faz parte desse processo de vocês.
Sim, com certeza. A gente nunca gostou dessa coisa de hype, né? De ser a febre. Ah, é a música que tá tocando em todas as rádios, em todo a música do carnaval. É a música... O Bita não vai ser a música de carnaval, mas... Não, tem o carnaval do Bita.
Tem o carnaval, que é muito bom.
tem o bloco do Bita. No carnaval, isso. Que chama Bigode Laranja, a gente já fez até no Circo Voador, aí no, já falando de Rio, já que você tá aí, mas enfim, já fizemos no Brasil todo, é muito bacana, mas a gente nunca curtiu essa coisa da febre, sabe, da coisa que estoura e pega todo mundo. Não, o processo da gente sempre foi esse, muito calminho, muito perene, devagar, produção contínua, e, né, e falando com cada vez mais famílias e trocando essa ideia. Hoje, o pessoal vê a gente expandindo, hoje a gente pensa, mira no internacional, né? Uhum. Então a gente tem versionado o conteúdo para algumas línguas, a gente tem o conteúdo em espanhol, tem o conteúdo em português de Portugal, tá fazendo conteúdo em inglês também, e assim...
E é você que canta mesmo nessas outras línguas? Não, né? São outros artistas.
Outros artistas, eu fico acompanho o versionamento bem de perto, uhum. Porque... acho que é uma coisa importante que o versionamento saia carinhoso, sabe? Porque às vezes sai de qualquer jeito, ao pé da Sim. letra, e perde o sentido, enfim. A gente sempre acompanha muito, muito de perto e vai devagarzinho nesse processo também para que a coisa tenha cara de Mundo Bita mesmo, de fato, num outro lugar que ele esteja tocando, sabe? Mas é isso, a gente tá aí... Ver o outro país, assim, ver os números, sabe? Aquela coisa bem devagarzinha, não sei o que e tal. Aí o pessoal fala, não sei se vai. Aí diz, rapaz, quando tinha essa mesma idade no Brasil, era muito menos o número de views.
É,
o número... Ou seja, então quando tinha um ano no Brasil, não tinha isso aí que está tendo nesse outro país, sabe? Então acho que é esse processo mesmo lento, cozimento lento, a coisa de crescer com calma, com critério, né? Junto com as famílias, sem muita pressa, acho que faz parte também até do tipo de criação mesmo do Mundo Bita, sabe? Não dá para fazer isso que a gente faz com uma rapidez enorme, não, sabe? Com
não.
Um extrema...
Quer dizer, assim, dá, mas vocês vão ter que abrir mão de muitas características que fazem parte do que é o sucesso de vocês hoje, né?
Exatamente, isso que eu tô dizendo. Então não dá para ser Mundo Bita e ter essa velocidade extrema que às vezes as redes sociais pedem, às vezes, isso. né, essa coisa da tecnologia de hoje em dia pede, essa coisa muito rápida, muito... Então a gente tem até tentado, assim, para sanar um pouco essa ânsia das redes e tal, até outro tipo de conteúdo, né? A gente lançou o TikTok agora do Mundo Bita, muito atrasado, com cara de Mundo Bita. já depois do tempo do TikTok, mas agora ele vem com uma personagem que é fantoche, que foi uma maneira que a gente, né, escolheu para ter uma produção um pouco mais rápida de conteúdo do que a animação, né? Então ele vem com a pluma... É uma personagem que nem estreou ainda, que a gente fez o conceito dela, né? Criou o conceito dela e já confeccionou a personagem, o fantoche, mas ela não foi pro ar ainda. A gente tá nesse momento em obras aqui na Mr. Plot, com um estúdio de produção de vídeo em andamento para ficar pronto. E assim que esse estúdio ficar pronto, a gente começa a produzir os conteúdos da Pluma no TikTok. Como eu falei, ela vem para dar um pouquinho mais de velocidade aí nessa nossa produção, nesse nosso conteúdo, né? Mas o conteúdo principal do Mundo Bita, a mensagem, vai continuar sendo cozimento lento, sabe? Porque é como dá para fazer, sabe? Não tem, o pessoal fica, bota outro compositor, bota outro... sei se é assim, porque chato. É uma cabeça, né? É uma cabeça. Não dá pra sabe, um escritor contratar alguém pra fazer dois livros. Ele, não vou dá, lançar esses dois. É aquele negócio, duas gestantes não geram um bebê mais rápido, né?
É verdade. Poxa, eu lembro que eu tinha entrado no TikTok de vocês e basicamente são os clipes, de alguma forma estão ali adaptados, né? A versão do TikTok.
Isso.
Quando
isso.
Você falou essa questão da Pluma, né? Pluma
é
o nome?
É, Pluma Plot, é.
Pluma Plot. E sendo uma fantoche, você me ganhou demais aqui. Eu já fiquei maluco aqui, porque eu acho que essa arte do fantoche, ela também acabou se perdendo. Tem muitos artistas maravilhosos hoje em dia que fazem e são incríveis nisso, mas acho que dentro da cultura popular acho que se perde às vezes. E eu já fico aqui pensando, viajando, que vocês não dão ponto sem nó, vocês costuram muito bem o universo de vocês, então que essa Pluma eventualmente vai aparecer em alguma música vai apresentá-la ao mundo real, né? Então, putz, que coisa bonita de saber, eu fico feliz demais de saber.
Total, eu sou um fascinado assim pelo universo dos fantoches. Queria muito que essa coisa não ficasse só no TikTok. Acho que o TikTok pode ser uma pontinha para o que a Pluma tem a oferecer, ou que até um universo mais rico em outros fantoches também, que participem do universo Mundo Beat, que se interajam com os clipes, enfim, que se misturem dentro desse universo. E quem sabe aí um programa futuro só com fantoches, né? Sempre gostei demais do Vila Sésamo, já aqui no Brasil da TV Colosso, enfim, de todas essas produções que a gente teve com bonecos. Acho que é uma coisa muito rica, muito próxima do universo infantil, né? Muito lúdica. Então eu vejo com bons olhos esse lançamento da Pluma aí pro TikTok, pro YouTube Shorts, pra todos esses que tem formatinho
que é curtinho,
vertical.
Né? Que é curtinho.
Curtinho e vertical.
Poxa, excelente, fiquei feliz de saber. E até aproveitando aqui, assim, era uma dúvida que eu tinha também, de quando você tinha falado lá, né, a partir do momento que a gente começa a produzir uma música, a gente já tá pensando nela um ano praticamente antes, já tá ali maturando aquela ideia, aquela história. Então vocês têm esses processos, né, que são esses... Os álbuns, né? Que hoje em dia quase ninguém mais fala álbum, mas é como se fosse um álbum mesmo, o Mundo Bita dos Animais 3 é o que tá rolando esse ano agora. Como é que vocês fazem esse processo? Ele sai todo de uma vez? Vocês vão soltando um clipe aqui, outro ali, como era antigamente, né? Quando as pessoas divulgavam um álbum novo, Mundo Bita dos Animais 3 já tá completamente disponível para todo mundo ouvir. Conta um pouco pro pessoal que tá ouvindo a gente se localizar também.
A gente lança um videoclipe da temporada, né? Como não chama mais de álbum, a gente chama de temporada agora. A gente lança um videoclipe a cada mês, toda primeira sexta-feira do mês. Sai um clipe do Beats Animais 3, enfim, o tema que a gente estiver abordando no ano. E no final, quando acaba, lança o último clipe em dezembro, a gente tem o álbum todo, vamos dizer assim, em formato de videoclipe e também nos streamings de áudio. Aí é que a gente fecha o álbum do ano. E fora isso, a gente tem os nossos lançamentos da série. Né? A gente agora está produzindo uma série com dramaturgia, que a gente não tinha esse formato antes, que são episódios mesmo mais longos, que, né, trazem... A gente pode até explorar determinadas temáticas com uma profundidade maior ainda do que nas músicas, porque na música fica aquele formato de videoclipe, ali na dramaturgia a gente consegue trabalhar melhor os conflitos, né? O bate-papo entre as crianças e o Bita. Então a gente tem produzido essa série, que é uma série que está sendo exibida no HBO Max. A gente está em parceria com o Grupo Warner, está produzindo a segunda temporada dela. Essa série é diferente, a gente já produz a temporada inteira e lança a temporada inteira no streaming, sabe? O formato é diferente. E tem a Rádio Bita também, que são essas parcerias com os artistas que, enfim, de certa forma fizeram parte ali da minha formação enquanto artista, né? Do meu mundo lúdico, da minha história, e da história da gente aqui, de todo mundo que compõe o Mundo Bita. Então esses artistas, eles vêm para esse projeto Rádio Bita, e a gente geralmente tem lançado 4 parcerias dessa por ano. Ano passado a gente lançou um especial com Caetano Veloso, foram 4 músicas com ele, então a gente não deu espaço para mais nenhum artista, para não ficar saturado mesmo de participações num ano. Esse ano a gente conseguiu com Gilberto Gil, então não tinha como ser diferente a gente fazer 4 com o Gilberto Gil.
Poxa,
também,
não tem como.
Já que ele topou. E aí a gente acabou de fazer 2 com ele, vai lançar a segunda música agora. Fez palco, vai lançar Andar com Fé, e tem mais 2 ainda que a gente vai gravar para o decorrer do ano aí, vamos fazer com ele também. Tá maravilhoso esse projeto.
Caramba, que maravilha. Isso, assim, pode ser uma pergunta que vai te deixar numa situação um pouco difícil, mas eu quero muito fazer, porque essa é a minha grande curiosidade com relação ao seu trabalho, que é... Você tá fazendo, assim, Mundo Bita, óbvio. Isso eu acho que todo mundo pergunta e é óbvio, né? Assim, a pessoa vai te perguntar, poxa, você já imaginou estar aqui fazendo isso, tudo que o Mundo Bita é hoje? Lá no início, é óbvio que você não imaginava isso, porque as coisas vão acontecendo organicamente. Isso aí você não precisa nem responder. Mas tem algum projeto, ou alguma parceria, ou alguma coisa diferente que você fez no Mundo Bita, que foi a primeira vez que você falou assim, caramba, olha onde é que a gente tá, olha isso daqui. Sabe aquela coisa que mudou a chavezinha, se fosse assim, caraca, não, peraí, outra coisa que tá rolando aqui agora, que dá arrepio só de você lembrar. Tem um primeiro momento, não vou dizer se, né, o momento, mas pelo menos o primeiro momento que você se deu conta disso?
Eu acho que o primeiro momento que a gente, assim, viu que o negócio era uma coisa fora do que a gente tava, né, imaginando em qualquer das melhores expectativas que a gente tivesse no comecinho, foi quando a gente foi lá para a casa do Milton, em Juiz de Fora, ele morava lá na época, gravar com ele. Até a notícia assim de, vai gravar com o Milton, vai não sei o quê, vai, sabe, até parecia tudo muito distante, tá? Mas quando a gente sentou lá na salinha dele, de frente para ele, né, e viu ele com a música na mão, assim, com aquele papelzinho com a letra, né, e com o beatinho, assim, que a gente tinha dado do lado dele e tudo, acho que foi quando bateu, assim, aquela coisa, poxa, agora é até uma coisa pessoal também, mas eu acho que também como Mundo Bita em si, eu posso falar, acho que tá do lado de um artista desse quilo, dessa importância histórica na arte, sabe, dessa grandeza, deixou a gente um pouco mais confiante de que o caminho era correto, sabe? De que a gente não estava fazendo nada em vão. Eu tenho uma coisa muito... uma reclamação que parece de velho um pouco, e deve ser mesmo, dessa coisa efêmera, sabe, da criação hoje em dia, de tudo ser muito descartável, de uma música ser feita para durar semanas, sabe, ou um mês, enfim, sabe, da gente não ter aquela construção que é pensada, que a gente tem isso, não é que a gente não tenha, mas eu acho que o que o mercado demanda hoje e consome é muito a coisa efêmera, sabe, a coisa que vem e se parte... Né, a rede social é assim, né, a mensagem é assim, é tudo muito rápido, é tudo muito... Então, acho que tá com um artista como o Bituca, como o Caetano, como o Gil, que são artistas, né, perenes, que a arte nunca vai morrer, ou se vai, a gente não sabe nem quando, a gente já vai ter passado gerações para essa arte. Né? Então, acho que é quando a gente vê que, de fato, poxa, eu tô fazendo uma coisa parecida, pelo menos, com o que eu me inspirei para fazer, sabe? Então, acho que essa visita lá e o fato dele curtir tanto o projeto a ponto de ficar amigo da gente, sabe? Depois Caramba. A gente começar um processo de amizade, de fato, assim, de frequentar a casa dele, né? Poxa, eu tive o prazer de ir com o Bituca no carro dele para o estádio do Mineirão no último show da turnê de encerramento da carreira dele. Então, assim... Esse primeira sentadinha lá no sofá em Juiz de Fora, de frente para ele, acho que enraizou tanto na nossa história, né, que levou a gente a ser amigos. Ele é padrinho hoje em dia do Mundo Bita, e eu acho que foi o momento que marcou, assim. Teve vários outros depois disso, Sim. né, que foram tão grandiosos quanto esse, mas eu acho que esse é o que marca mesmo, que bota ali o pezinho e diz, não é mais um conteúdo criado de qualquer jeito para uma infância de determinada época, sabe? Não, a gente quer falar para famílias, falar de conceitos gerais de educação, né, dar um conceito humano de educar mesmo, e de uma forma maior. Então, acho que a arte do Bituca, ela traz isso nela também, sabe? São coisas uhum. que são para pensar, são para ficar, são temas com profundidade, são temas estudados. Enfim, acho que isso acabou que é o que pôs fincou ali uma bandeirinha na questão da nossa qualidade mesmo, eu acho. E quando eu digo qualidade, não é nem menosprezando nenhuma criação que já foi feita, mas elogiando mesmo, deixando, engrandecendo mesmo a coisa da nossa criação, sabe?
Sim, eu acho que não, as pessoas ficam buscando muito essa dualidade, né? Ah, se você está falando bem, está colocando a sua arte como algo bom, algo, né, de qualidade, você automaticamente está menosprezando as outras. Não, a gente está falando e valorizando e, sabe, celebrando o que é o Mundo Bita. E enquanto todo esse processo que você estava contando aí dessa aproximação, é inevitável. Na minha cabeça, eu estava tocando o trem das estações, sabe? Tipo assim, é automático. Não tem como desassociar. E tenho certeza que vai ter um monte de gente que está ouvindo esse podcast e ficou ouvindo o trem das estações, pelo menos na cabeça, enquanto estava. Se não está, está ouvindo agora. Então, assim... E acho que essa que é a beleza, sabe? A riqueza do trabalho de vocês. Não é gratuito, né? Então, assim, e é o que você falou, não é efêmero. Não é pra, opa, durou, daqui a uma semana, toda semana tem clipe novo. Se você toda semana solta um clipe novo, você não vai conseguir dar a atenção e o carinho que aquele outro clipe saiu precisa, né? Então, é importante esse processo. Eu sei que muita gente reclama, eu acho que um pouco também em função da forma como os streamings eles se comportam hoje em dia, essa coisa de, você mesmo falou, né, a temporada vai inteira. Isso é bom por vários motivos, mas isso também atrapalha você trabalhar e valorizar cada uma daquelas etapas, cada um daqueles, né, você faz aquele negócio para assistir tudo de uma vez só, e você não deixa assentar a mensagem, o diálogo, aquela arte que você viu, o que você ouviu. Então, concordo perfeitamente. Totalmente com você, e queria te fazer uma última pergunta, que a gente está chegando já no final da nossa conversa, de o que tem por aí, já que estamos falando de 10 anos de Mundo Bita, o que para além, né, do Bita e os Animais 3, vocês estão planejando fazer esse ano de comemoração, e pelo amor de Deus, vamos fazer um negócio no Rio, que eu quero estar lá, e torcer para você estar lá, para eu te dar um abraço também, porque a gente está anos te falando, eu nunca te abracei pessoalmente, cara.
Tá faltando, tô devendo esse abraço a você, Tiagão, quero muito. Na verdade, quando eu falo 10 anos, juntando, mas a gente já está no 11º ano.
Ah, sim.
Fizemos, quando a gente completou 10 anos, ano passado mesmo, que foi o ano de completar 10 anos, a gente fez um especial de 10 anos, um show, que foi para a HBO. A gente estava começando a parceria com o Grupo Warner, e a gente estava desenvolvendo esse especial de 10 anos. E eles entraram com a gente. Não, a gente quer ser parceiro nisso também, a gente exibe lá na HBO Max e tal. Então, tá lá no canal, é um show do Bita, nesse formato que a gente faz os shows no teatro. com a temática de 10 anos, enfim, falando, tem um parabéns para você e tudo. Eu participo também, eu entro em algumas músicas para fazer uma participação especial. É uma coisa que o público pede muito, a minha participação nesses shows, no teatro, nos shows ao vivo e tal. A gente não conseguiu, ao longo desse período, montar essa coisa, não, o Chaps participar de todos os shows por conta da criação mesmo, do dia a dia da criação aqui.
Claro.
Né? Eu componho as músicas, eu canto, eu dirijo os clipes, eu dirijo os episódios da série, eu faço o roteiro dos episódios da série, né? Então, é um
atarefado. E ainda é pai de duas. Então, se o pessoal acha que é fácil a vida.
Exatamente, exatamente. E aí não deu pra ser esse personagem dos shows. Mas sempre que rola a oportunidade, como a gente fez um projeto agora com a Sinfônica Petrobras, né, de alguns shows pelo Brasil, e eu participei de vários que eu podia, cantando mesmo com eles, né, fica maravilhoso. A gente vai fazer inclusive uma sequência desse projeto, porque foi muito bacana. Nesse show de 10 anos que a gente fez especial, também participei. E é isso, sempre que dá, eu coloco minha cara. Não é muito o que eu gosto de fazer, eu prefiro os bastidores. Desde lá do tempo que minha família botava para eu cantar Roberto Carlos, eu preferia os bastidores.
Muito bom.
Mas estamos aí com a segunda temporada da nossa série Imagine-se, que, pois todo mundo pedia tanto. A gente fez um curta-metragem em 2015 chamado Mundo Bita, que foi com apoio do Full Cultura, que é um fundo daqui local, estadual. E foi uma experiência, primeira experiência que a gente teve em dramaturgia com o Bita, e o povo ficava sempre pedindo muito, faz mais curtas metragens, mais curtas metragens, e veio agora a série. Essa primeira temporada foi muito bem recebida, as vozes dos personagens estão maravilhosas, os roteiros, enfim, as histórias, todo episódio tem uma música também, que a gente não quer perder esse link musical do Mundo Bita. Então a gente lança uma musiquinha por episódio da série. A gente está produzindo a segunda temporada esse ano, que já lança no final desse ano, outubro, né, João? Acho que é outubro. Estamos produzindo também, o que mais? Um novo show, que esse provavelmente que você vai ver, um novo show do Bita, que vai...
Maravilha.
Todo ano a gente renova também o roteiro do show. É mais uma das coisas que a gente faz aqui também, que é um roteiro teatral, né? Que enfim, é outro formato, outra abordagem, né? Tem a interação do teatro com as famílias, enfim. Tá saindo aí um show novo sobre amizade. E é isso, acho que e a produção normal da rádio, da Rádio Bita, né? Com as participações. Tem muito artista já. Antigamente a gente ficava caçando os artistas, né, e mostrando o projeto, apresentando o projeto. Hoje em dia já tem artistas que chegam até nós. Ah, eu quero ir para a rádio, eu quero participar da rádio. Muitas vezes artistas que, né, já são avós e que tem o Bita, né, como foi o caso do próprio Caetano. Ele entrou no Mundo Bita por conta do netinho dele, Benjamin, que é um super fã do Bita.
Olha
e acabou tendo contato com o Bita antes de participar.
Poxa, que bonito.
E é isso, estamos nessas produções constantes, perenes, e com muito cuidado, com muito critério, e vamos manter isso aí.
Que lindeza. Inclusive, a gente já combinou aqui entre a gente que a nossa memória não é nada boa, então a minha realmente é péssima. Mas eu tenho na minha lembrança aqui que teve uma época que alguém da sua equipe até chegou a entrar em contato com a gente para falar de podcast, sei o quê, falou inclusive do meu infantil, que é uma coisa de criança. E a gente estava com ele parado, estava sem recurso e tal. E a gente está hoje produzindo uma nova temporada, né, desse nosso podcast. Então, quem sabe, a gente não consegue até que o Bita visite a gente nos episódios lá para a gente falar de animais, já que vocês estão falando de animais. Eu acho que a gente que fala um pouco mais na questão de divulgação científica, pode ser que, quem sabe, ele nos agracie com a presença ali.
Poxa, vamos conversar aí, vamos trabalhar essa ideia, Tiago. Seria muito incrível.
Beleza, meu querido. Gente, estamos aqui terminando a nossa conversa com o Chaps de Melo, do Mundo Bita. Um cara que, acho que vocês, infelizmente, vocês só estão ouvindo a voz dele. Mas se vocês tivessem a oportunidade de acompanhar a visão dele aqui, olhando como é que ele fala, como é que ele se comporta, vocês vão ver como é que ele é um cara apaixonante e como que não é tão distante de se imaginar por que que o mundo beat é tão apaixonante. Então, meu querido, um enorme abraço, de muita gratidão e admiração por você, por quem você é, pelo que você representa. E conte com a gente sempre. A gente está sempre trocando figurinha, se ajudando no que a gente puder, tá bom? Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente.
Tiagão, agradeço demais aí participar do programa. Sou fã, acompanho você lá no Instagram, nas redes sociais, enfim. Quero ver mais do podcast infantil, da coisa toda. E, enfim, estou aí para o que precisar. Estamos sempre juntos.
Valeu, querido. Se você gostou dessa conversa, me ajuda a divulgar, né? Poxa, Chapes de Melo aqui, minha gente. Não é pouca coisa, não. O cara. Ó, eu teve no Twitter, teve aquela época que teve uma trend já. Em quantos passos você se separa de você e o Milton Nascimento? Hoje eu sei que só dois passos. É eu aqui pro Chapes conversando com ele ali sentado lá do Milton Nascimento, cara. Então, assim. É um cara muito legal, com um trabalho muito bonito, muito verdadeiro. Sigam lá as redes sociais do Mundo Bita, sigam também o Chaps, e ajudem a divulgar essa arte tão bonita pelo Brasil afora. Então faça a sua parte aí também, tá bom? Com isso vou ficando por aqui então. Um beijo e até a próxima.
Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.